Bem-vindo ao Sábado 14.
Agora mais um episódio do podcast Sábado 14. Eu sou o Romulo Conze e tenho aqui comigo o Marcel Fitz.
Bem-vindos, papados.
E temos aqui a funcionária do Papa, Patrícia Giovanetti. Patrícia Giovanetti.
Essa me quebrou. Eu ia fazer uma piada, mas essa me quebrou. Parabéns.
Quase 150 episódios. 150, eu acho. 60, sei lá. Eu não preciso mais falar que é um podcast de cinema, terror e suspense, né? Já tá explícito.
Nem que é um podcast, né? Quem caiu...
É verdade.
Tá sabendo, né?
Que será que é isso que eu vou clicar no Spotify pra ouvir?
Falar aqui? Tá na sessão podcast.
Achar muito inusitado se alguém caísse aqui no podcast por causa do Exorcista do Papa. Tipo, nunca viu, ouviu nenhum outro episódio.
Nenhum outro podcast.
Teve um que caiu por causa do Joyride?
É verdade.
Eu não duvido. Queridos ouvintes, se você curte o trabalho do Sábado 14 e quer consumir mais conteúdo e nos ajudar a manter isso aqui funcionando por mais um ano lindo que está começando, acesse orelo.cc/sábado14 ou baixe o aplicativo da Orelo e pesquisa por Sábado 14. Lá você tem conteúdos exclusivos a partir de R$1, mas dependendo de quanto contribui, ganha algumas recompensas. Tem os drops, os episódios exclusivos, tem canal no Telegram, grupo no Telegram, watch parties mensais, onde a gente assiste um filme de terror besta pra dar risada e se divertir com os ouvintes, assiste as gravações enquanto elas ocorrem no Google Meet, sem edição, sem porra nenhuma, ao vivaço, e vez ou outra a gente ainda sorteia brindes, já sorteamos livros lindos, maravilhosos. Então, orelo.cc/sábado14. Lembrando também que é muito importante você nos avaliar no Spotify, onde quer que você escute, bota pra seguir, já dá 5 estrelinhas, que nos ajuda muito, siga nas redes sociais também, @podcastsábado14, que esse ano a gente quer triplicar o número. E se quiser ter seu e-mail lido na semana que vem, mande para contato@sábado14.com.br. Lembrando, falamos de todos os filmes com spoiler, então siga por sua conta e risco. Estamos aí hoje, inusitadamente, para falar de um lançamento do início do meio do ano passado. Então, já perdemos o hype, se é que teve hype, mas a gente assistiu, se divertiu, queremos reclamar, queremos falar bem, pensou, vamos gravar pela praticidade, estamos aí para falar de O Exorcista do Papa, que eu não vi o nome em inglês, vou chutar que é The Pope Exorcist. É isso, Marcelo? Tá com o IMDb aberto?
Tô miserável.
De 2023. Paty, já tinha assistido? Porque saiu ano passado, a gente cobriu muitos lançamentos.
Não, tava enrolando pra ver se de repente não ia rolar de gravar e tal, aí falei, vou assistir nas férias, né? Aí não assisti. E aí eu sugeri, né, já que vocês assistiram antes de mim.
Eu e o Marcel tava um dia de bobeira, na verdade ele tinha escolhido um filme na noite anterior, aí na segunda ele, escolhe um, puta, eu sou chato pra escolher filme. Aí eu zapeando a HBO, vi o Exorcista do Papa, é agora que eu me vingo de ti, Marcel. Nós vamos ver essa bucha aqui.
Porque a gente às vezes senta junto pra olhar umas buchas, vai, pensa em bucha.
E daí assistimos Exorcista do Papa e, por praticidade, resolvemos gravar, porque a gente tem que adiar, porque o Marcel tá todo viajandão, vai viajar toda hora. Então estamos aí para falar deste lançamento. Todo mundo assistiu pela primeira vez para a gravação. E é isso, vamos de ficha técnica.
A gente deveria ter gravado dele.
Eu até pensei, a gente assistiu de bobeira, e daí eu pensei, vou fazer um drops pelo menos, né? Ainda bem que eu me enrolei para fazer, que daí deu tempo da parte sugerir. Vamos gravar dele de uma vez.
Eu substituiria fácil uns 3 filmes que a gente gravou para aqui.
A gente gravou de coisa muito pior, né?
E sobre o mesmo tema até. Precisa? Até o nome tem dentro dele. O Exorcista do Papa, ou do original The Pope's Exorcist, de 2023. Dirigido por Julius Avery.
Que esse homem tem?
No currículo Operação Overlord, que eu não assisti ainda, mas... Na época eu fiquei com vontade.
Ainda tem vontade depois dessa?
Tenho, porque uma hora a gente vai ter que gravar dele. Sangue Jovem e vários curtas. O roteiro é de... Daí vem quanto... Aquela história, né? Tem mais de duas pessoas escrevendo o roteiro. Já se prepare. No roteiro nós temos... Michael Petroni, que tem no currículo, eu esqueci.
Ah, quando é mais de três, foda-se, né? O que eles que têm
a
no
galera,
currículo.
É a galera que é o dos balaios dos estúdios.
Tô fazendo nada aí, vem cá que a gente precisa de
um... Tô precisando de uma ideia de como fazer uma cena aqui.
Entra o cara com a bandejinha de café, assim, senta aqui também, vem escrever com a gente.
Eles puxam uma caixa cheia de papel e vão puxando, assim, a gente só tem que juntar as coisas agora. É o Michael...
Barbichas fazendo roteiro.
Michael Petroni, caralho, Piliotopoulos, Ardeen McCrary, Chester Heston e Jeff Katz. E, baseado na obra e vida, entre extremas aspas, do Gabriele Amor.
Quem é esse cara, Marcelo?
Quem é esse cara? Eu tive a infelicidade de conhecer o Padre Amor.
Você conheceu ele? Não,
de ficar sabendo da figura dele.
Ah, tá.
No infeliz filme do Friedkin. Como é que é o nome mesmo, Romo? Tu que é fã do Friedkin?
Padre Amor. O Diabo e o Padre Amor.
O Diabo e o Padre Amor. Que, quem não lembra, o Friedkin é o diretor do Exorcista.
Como assim? O que sou? Para com essa merda, Marcelo. Olha, o Marcelo é o cara mais ingrato no cinema que eu conheço. O diretor pode dar 1 milhão de coisa boa. É um deslize.
Não, mas eu não tô... Mas, cara,
virou as costas pro Nolan, a gente teve que insistir pra desvirar. Não, tá virando as costas pro George Miller, eu te conheço.
Não,
perdoa um vacilo.
O Nolan me deu muito motivo, e o Friedkin, que eu só fiquei puto por causa de uma frase dele, que ele faz uma cretinice nesse filme, que assim, ó, não tem perdão. Porque assim, ó, o Padre Amorf meteu louco e dizer que, ai, eu sou exorcista foda aqui, eu até entendo.
A vida inteira dele
eu até entendo. Meteção de louco de padre, eu entendo. Mas o Friedkin vim depois de ter feito um dos maiores filmes de terror do mundo e querer meter de louco junto com seu padre, não. Para, né, meu?
Seu padre. Padre
Amor. Padre Amor. Querendo dar uma ajuda pro padre, ué. Ah,
Pátia, assiste. Assiste
não, pra te não ver. Assiste.
Não, pra que eu vou assistir? Não tem coisa
pra te ver um exorcismo de verdade, como é que é.
Padre Amor era um exorcista famoso, desses padres famosos, que aqui no Brasil a gente tem o Padre Maromba e o Padre Gato. Lá na Itália eles têm o Padre Exorcista.
E daí eu fiquei na dúvida se realmente ele era meio que chegado do Papa, né? Não, pelo filme diz que é, mas não sei se é verdade.
Não. Tu acha que Carol Wojtyla é da trela pra esse cara?
Não sei.
Porra, mas ele é antes do Carol Wojtyla.
Não, é durante.
Não é, durante
o Carol filme é nos anos 80.
Ah,
é.
Tá.
O seu Carol ali era gente boa. De repente, deixa o velho ser maluco aí, ninguém dá bola mesmo.
Tanto que não fizeram o João Paulo II no filme. Isso. Inventaram um papa pro filme.
É, mas pelo menos ele lutou contra a ditadura do Mussolini, tá? Então...
Qual, o seu Carola ou o Amorf?
O Amorf, ele ganhou, inclusive, uma medalha da libertação pelo prefeito de Roma em 2016.
Se além de tudo fosse fascistão ainda, daí era muito complicado, né?
Não, mas aí é que tá, olha aí, um ponto positivo. Um religioso contra o fascismo e o nazismo, porra, é difícil ter.
São os demônios da vida real. Olha aí, ó, lacrei.
Ah, fizeram, é tudo uma
alegoria
pra ele matando nazista na guerra, hein?
A questão principal dele é que lá por 90 ele fundou a Associação Internacional dos Exorcistas.
Tinha ele.
Que o Vaticano só reconheceu em 2014, foi reconhecido oficialmente como órgão do Vaticano em 2014 pelo Papa Francisco.
Ih, olha aí, mas logo nazi.
Ah, não, Francisco é o de boa agora.
É o atual, é o nazi.
Cala a boca, Marcelo. Vem falar uma igreja católica assim, não, porra.
O nazi é o Bento, que também não é nazi, né? Só era o Cif. Enfim, até onde a gente sabe. Mas só pra entender essa conversa maluca que a gente teve, Padre Amorf daí teve um documentário dele junto com o Friedkin, o diretor do Exorcista, de 73. Isso. Fez um documentário com o Padre Amorf, o Diabo e o Padre Amorf, onde teoricamente eles mostrariam um exorcismo real. E assim, dele é tosco, mas olha, tipo, tá, ok, é tosco. Só que depois ficou comprovadamente ridículo, porque os efeitos sonoros usados no Exorcista real foram tirados do Call of Duty de zumbi. Os barulhos do diabo foram tirados do jogo, cara. Não, não usaram nem efeito sonoro original. Enfim.
E no elenco, nós temos Russell Crowe como o padre Gabriel Amorf.
Que é o nome pra esses filmes ser relevante, né?
Sim. Mas vou te dizer, cara, faz tempo que eu não vejo um filme que o Russell Crowe tá legal. Nesse aqui eu gostei dele.
Por Gladiador, mais... faz só 20 anos.
É, entre se eu tirar ele cantando esqueci o nome.
Miseráveis. Ah, não.
Se tirar ele cantando, ele tá legal também. Mas fazia tempo, cara. Acho que o último filme que eu vi dele era Múmia. E olha, meu Deus.
Esse novo, né?
É. Daniel Zovato como padre Esquibel.
Paty, tu que é uma fã de Padre Gato. Esse cara é feio, né? Eu olhei que padre bem esquisitinho.
Ele é feio.
Pô, podia pegar um ator bonito.
Ele tenta ser ajeitado.
Aquele cabelinho assim, dele. Cara de bolacha, né?
Cara, não funciona. E esse cabelinho lambido, cara, não dá. Até o Russell Crowe, que tá velho, papudo, assim, desperta uma coisinha diferente e ele não, porra.
Ele parece...
Ele andando de lambretinha, cara. Me pegou muito. Eu subiria naquela lambreta. Eu ia pro Roma com ele. Tranquilaço.
Indo buscar a Paty pra um batismo.
Isso, de boa.
Esse padre novo aí me pareceu qualquer padre que o Porto Sus colocaria num sketch, tá ligado?
Nossa, muito fraquinho ele. Muito fraquinho. Muito questão ruim. De beleza. E de atuação foi o que deu pra ele fazer, tá?
Falando em atuação, temos Alexandra Essoy como a Júlia.
Nossa, pior atriz. Não, segunda pior atriz do filme.
Peraí, a Júlia.
A mãe.
A mãe.
Eu achei a pior. Temos Franco Nero como o Papa.
Maravilhoso, é o Django.
Django.
Cara, o ator italiano, caralho, clássico.
Verdade.
Clássico dos Western Spaghetti.
Pô, cara, mas ele é muito bom, cara.
Ele é muito foda.
Aliás, eu vi esse, eu queria dizer que eu estou muito feliz, eu queria trazer aqui aos colegas meus, que recentemente adquiri uma televisão nova, que a minha estava azul, e...
Todo filme da parte era dos 2000.
É isso. E aí, a dona Samsung, um beijo aí, se vocês quiserem falar conosco, ela tem uns canais dela próprio, e tem um canal que é só de Bang Bang, inclusive eu estava vendo
só
os Django original, tudo lá, estava vendo Faroeste italiano, estava vendo um monte de coisa, e tem um canal só do Bob Esponja. Felipe e eu passamos o dia 1º de janeiro vendo Bob Esponja o dia inteiro.
Meu sogro fica puto, porque ele liga a TV e cai no Bob Esponja, ele não consegue configurar para ligar em outro canal, toda vez ele liga Bob Esponja.
Um beijo pra dona Samsung, mas...
Manda uma pra cada, Samsung, por favor.
Queria só trazer essa coisa. E assim, cara, os filmes de faroeste, olha, são uma delícia, delícia, puro.
Temos ainda Peter de Souza... Fagohoney, como o Henry.
Pra mim é o que mais estraga esse filme.
E o...
Esse coitado. Garoto, ele é esquisito, até normal, né? Ele parece, sabe quem? O Mick Jagger novo.
É, parece, né? Tomou a pílula de nanicolina.
Ele atua muito mal quando tá possuído. Quando ele tá normal, parece que ele tá possuído.
Não, cara, não. Eu vou defender esse guri um pouco. Um pouco
não,
só.
Não, não tem como.
Um pouco,
para,
só.
Para.
Um pouco. Porque ele possesso é muito mandando ele fazer e ele é um ator ruim, ele não sabe como fazer. Daí fica
a única desculpa dele é ser criança. Porque assim, não é sempre que tu acha.
Porque nós já vimos bastante crianças
boas aí. Exato, exato.
Mas é difícil de achar, né? Temos sorte quando aparece. Mas nossa, ele é muito ruim. Muito, muito, muito. Parece uma criança brincando num teatrinho, tá ligado? Querendo ser malvado, nossa!
E falando em criança ruim, temos Laura Marsden como a Amy. Nossa senhora! A família da desgraça, né? É, três são ruins.
Vamos combinar que é o seguinte.
E grande elenco.
Olha só.
Que idade tem essa cor? Porque parece ter uns 29 já.
Foram fazer o filme e aí pensaram assim, nós precisamos de um nome. E aí pensaram, tá, vamos chamar o Russell Crowe, que tá aí.
Que é que tá barato? Nicolas Cage tá ocupado?
O Al Pacino não, acho que não vai servir tanto agora, né? Porque também é outro que tá fazendo qualquer coisa, então...
O De Niro voltou pra fazer filme bom.
O Al Pacino tá tancando qualquer coisa mesmo, né?
Tá, depois que eu vi ele no Irmã Gêmea lá do Adam Sandler, meu...
O De Niro teve essa fase também.
Mas teve.
O Scorsese retomou.
Graças a Deus passou.
Graças a Deus.
Chamou ele de volta.
Então assim, aí... tá bom, vou chamar o Russell Crowe, que assim, já tem o seu nome, né? Um puta ator, já provou aí pra todo mundo quem ele é. Mas tá, afastadinho, já não é nenhum galã. Aí eles falaram assim, pô, mas a gente precisa de um maluco pra ser o Papa. Vamos chamar o Franco, né? Nosso camarada italiano e tal. Acabou. Foda-se. Agora chama qualquer um pra fazer o resto da família.
Gastaram a grana toda.
Não precisa do resto, porque isso, assim... Isso eles não sobrou. Vão ser importantes, porque uma pessoa, como fala, com o diabo no corpo, esqueci o termo pra isso.
Possuído.
Possuído. Muito obrigada. Tô com problemas de lembrar palavras normais. Devo estar com algum aneurismo. Que e aí, eu falo assim, cara, qualquer um pode estar possuído. Qualquer um consegue fazer uma ceninha de possessão. Vamos chamar qualquer um, né? E botar ali uma maquiagenzinha que é horrorosa.
Nossa, nossa.
Parece que o menino tava, sei lá, com febre tifoide, alguma coisa assim, sabe? Tá com aquela doença do fígado, hepatite, que deixa a pessoa amarela, sabe? Eu nem sei se febre tifoide como é que deixa a pessoa, só
lembrei da música do Titãs aqui. Só foi puxando o pulso do Titãs.
Exatamente. E aí foi isso, gente, assim que contrataram o elenco, porque, cara,
mas eu fico com
gente ruim.
Eu fico com pena do Franco Nero ter sido tão pouco usado, porque ele é muito bom, ele é carismático e ele fala italiano! Ele tem sotaque de verdade, porque, olha, eu gostei do Russell Crowe no papel. Eu gostei, eu achei também. Ele bacana. Só que o sotaque dele, nossa senhora!
Eu a mesma coisa, tipo, eu gostei, ele é legal, ele ficou visualmente legal de padre.
Achei carismático.
Só que ele metendo os italianos dele, nossa!
Eu ouvi dizer que Casagrande, Lady Gaga e o Adam Driver é o mesmo nível de sotaque ridículo, mas não assisti esse filme.
Do Gucci lá?
É, Casagucci.
Não vi.
E daí o pior ainda, que a gente começou a ver o filme e tava dublado.
Uhum.
E daí começou, e daí o sotaque do dublador também, uma bosta. E daí eu olhei, caralho, se não é Rocha Coco, tá muito ruim. De botamos em inglês, caralho, tá muito ruim.
O dublador fala em italiano nesse começo, tem legenda mesmo no dublado, tá ligado?
Eu fiz a mesma coisa, eu tava vendo dublado, eu falei assim, Felipe, vamos ver o filme dublado, que não é um filme que exija a gente de assistir legendado, igual. Vamos assistir dublado pra ver as ações do filme, né, e tal. Aí, de repente, eu falei assim, não, bota no legendado que tá muito ruim essa dublagem, de repente, perco no socorro. Aí não, eu falei assim...
Só faltou uma mamãe, né?
Sabe o que é o pior? Que é um detalhe que me deixou muito puto no filme, que daí é americano, é foda. Eles querem fazer um filme na Itália, tipo, envolvendo Roma, na Espanha, e daí a reunião dos cardeal.
Vamos falar inglês?
Vamos, como o protocolo manda, vamos conversar em inglês.
Mas, cara,
vai tomar no
cu, brother. Mas eu achei bonitinho que pelo menos eles tentaram inventar desculpa, porque a maioria dos filmes, foda-se, é inglês, foda-se. Nesse aqui eles não, o protocolo manda,
vamos falar inglês.
Ah, gente.
Entendeu? Diabo, na primeira cena, vamos falar inglês.
É pior, né?
É muito bom.
É o diabo e Deus, os dois falam inglês, né? Tem que as coisas sérias das reuniões tem que ser em inglês pra Deus ouvir. E o diabo também pra meter aquela bronca, assim, tipo, ó.
A gente tava falando de atuação, assim, é pouquinho, mas aí a gente tem também o Cornel John, que faz lá o Bishop, né? Que fica no lugar depois lá do idiotinha lá.
Sim, um papel pequeníssimo, sim. Tem uma pontinha.
É pequenininho, mas assim, ele é bom, assim, né? Ele leva o nível um pouquinho e tal. Mas, cara, eu queria aproveitar e destacar o seguinte. O Russell Crowe, ele tá no papel perfeito da carreira dele. Assim, tipo,
caralho.
Ele nasceu pra fazer um papa exorcista fanfarrão. Porque, cara, como eu me diverti com este puto. Assim, cada cena dele foi assim, uau, eu adorava as piadocas. Eu entrava nas piadas dele.
Eu tava preocupado porque eu tava errando muito o gosto da Paty nesse final de 2023. Eu pensei, caraca, eu não conheço mais minha amiga. Aí, quando eu vi esse filme, eu falei pro Marcelo, puta, Paty vai amar. Pro Russell Crowe, frase de efeito, piadinha, ela vai amar.
Eu amei, fiquei tão feliz assistindo um filme sobre possessão, sobre diabos e coisas assim, que eu saí com um sorriso no rosto e que quero até ver de novo depois pra pegar mais detalhes e tal.
E é um filme que não te dá um medinho e um susto.
Nossa.
Ele parece que nem tenta te assustar.
É um passeio de parque de diversão.
É um brucutu, assim, total. É o Russell Crowe, o padre brucutu. Inclusive, ele deve estar aí na próxima versão do Broforce, né? Com certeza, então...
Ele tá com uma aventura, né?
Sim, mas eu vou te falar assim, cara, agora falando Sério mesmo. Eu gostei legal do filme. Achei que, às vezes, a gente tem essa... A gente já gravou há pouco tempo de um filme que ele é mais profundo e tal, que exige você pensar mais e tal. E, às vezes, eu sinto falta desses filmes mais blockbuster. Eu sei que o Romulo não curte tanto.
O que
tanto.
Mais tem é isso? Como que tu sente
mas,
falta?
Não, mas
a gente grava um daqueles por ano?
Sim. mas não é nesse sentido. Assim, o ano passado, a gente teve como a gente já falou na retrospectiva, um ano meio maluco, né? Que tivemos filmes muito bons e filmes muito ruins. Isso aqui é um filme ok do ano, sabe? Com uma história, com...
Despretensioso.
Com um lore que a gente já tá cansado de ver no cinema. E aí achei que ele deu uma jogadinha em alguns momentos ali pra umas histórias que eu achei legal, achei inventivo e tal. Que ia caminhando pra coisa do que aconteceu na freira, né? E aí melhorou o negócio, tá?
Gostei. Ele essa parada que ele meio que se assemelha à freira, que é dar um pezinho pra filme de super-herói, eu acho que, diferente da freira, ele faz muito bem. Essa parte animada, ela é... E daí mesmo, eu elogio no Exorcismo do Papa. Quando é que eu imaginei ir falar isso ano passado? Quando
saiu? Olha, é um homem novo.
Ano novo, ano novo, vida nova.
Reclamaram que a gente tá chato, Marcelo, aí tu veio mudado.
Eu escrevi o meu roteiro aqui antes,
só pra elogiar. A gente não se diverte mais, né?
Começou com Toxic Avengers, assim,
A fotografia daquela parte aventuresca do final, eu gostei bastante, parecia um jogo de videogame. Muito bem feito. Ele sentar no trono, aqueles fogos, e diferente da freira, que ambos são uns filmes ruins, diferente dele, pelo menos essa parte é bem feita e divertida, sabe? Não é aquela coisa, tipo, pesarosa como é a freira, sabe?
Chata, né?
É.
Mas eu acho que, assim, comercialmente falando, não faz o menor sentido o Sábado 14 estar gravando desse filme agora. Mas eu acho que nós estamos gravando ele no momento certo. Porque se a gente tivesse gravado ele, assistido na época que ele foi lançado, ele ia ser pior ainda. Porque, assim, eu acho ele um filme ruim. Ele é um filme bem ruim. Mas eu amei assistir, e porque eu até comentei pro Marcelo quando eu tava olhando, ele faz direitinho tudo que o Exorcista, o Devoto erra, e tudo que a Freira 2 erra. Só que mesmo assim ele é ruim.
Exatamente.
Só que como os outros são muito piores, esse aqui deu até uma melhorada, foi até divertido.
Ele saiu antes dos dois, né?
Sim, antes dos dois.
Teria sido bem ruim pra ele se a gente tivesse gravado
na época. Mas aí é que tá, assim, eu acho que é justamente isso, aquilo que você falou, ele é despretensioso, ele não quer ficar convencendo ninguém de nada, ao contrário do nome do Exorcista, que o cara tenta ser o fodão, né? Da própria freira, que tenha, digamos aí, um background dos Warren pra carregar, né? Então tenta a qualquer custo manter viva a chama do...
Cara.
Do Invocação do Mal.
Do James Wan.
Né? Do James Wan.
Que foi embora há muito tempo.
A chama dos boletos do James Wan.
Aliás,
tá só assinando o cheque e mandando.
Aliás, a produtora do Wan vai comprar a Blumhouse, vão se fundir aí, né? Nossa, e eu não faço ideia do que vai acontecer. Ou vai ficar bom ou muita merda.
É juntar o sujo com o mal lavado.
Então, assim, eu acho que ele é despretensioso e que ele entrega o que ele tava propondo, sabe? Que era ser esse filme de temperatura máxima.
Total, total.
Mas é que tá, daí é uma parte que me incomoda um pouco no filme. Que eu acho que ele, se ele fosse mais galhofa, teria sido um filme melhor.
Não, ele seria um filmaço, se ele aceitasse.
Se ele topasse assim, ó, tipo, vou pegar essa família aqui que não serve pra nada durante o filme, é só pra ter um guri endemoniado, e vou encher de clichê bosta por querer, vou, sabe, tipo... Só cagar na cabeça.
Esse filme, se ele fosse ruim, proposital, ele seria maravilhoso. Porque ele fica muito perto de ser um filme divertidíssimo, mas ele tinha que botar os dois pés na tosqueira. Ele não é pretensioso, ele não quer ser, nossa, quero ser um filme. Mas ele tenta ser um filme sério de terror barra aventura, tá ligado? Que vai ter a comédiazinha do padre principal e tal. Mas ele tenta fazer um roteirinho sério. Ele quer ser muito ruim.
Aí que tá, ele mirou, e daí eu acho que ele não acertou 100%. Mas ele mirou no blockbuster, tá ligado? De fazer, tipo, de encher o rabo de grana.
Terror pra adolescente.
É.
Aí eu acho que ele acertou. Nesse quesito, eu acho que ele acertou.
Acertou, mas é um filme ruim.
bem eu não ruim. Achei ruim.
Mas aí é porque é tá. Russell Crowe falando frase de efeito ganha só isso, o resto do filme
é mas sério, falando sério agora, não é porque eu gostei. Eu consigo separar quando eu gosto e sei que é ruim, mas eu não achei ele ruim, juro pra vocês. Eu achei que a história me convenceu. Eu gostei daquela parte que eles descobrem lá embaixo o negócio lá que eles prenderam o demônio e tal. Nossa. A história. Eu gostei daquela parte de mostrar a questão do... Ai, da Inquisição, não, sabe?
Não,
eu gostei, não,
essa parte
cara.
É a parte que o não, filme peca.
Nossa, eles largam os ouvintes que...
Não é, gente, não. Mas eu gostei, me perdoa.
Não, mas sei. É que essa parte tu não pode gostar, parte. Se tu não percebeu, tu não pode gostar, que não, é errado.
Não, tá, ruim, tá cancelado
não isso? Não raciocinou 2 minutos pra gente...
Eles falaram que toda a Inquisição, toda a parte horrível da igreja...
Ah, não, eu que tava falando da parte, não dessa explicação específica, do poço tá. Da Inquisição. Calma, ufa. Não... Dessa daí eu achei que eles tentaram passar a passada de pano, jogar pro demônio
não, o problema não, eles fizeram, fazem pô. Eles fazem duas, né? Primeiro eles metem a Inquisição nas costas do diabo, que olha só, tava controlando a igreja.
Nah. Tudo que tem de ruim era não, o diabo,
era o diabo de fazendo. E daí depois.
Não, gente, me desculpa, não foi isso que eu quis
e depois
dizer.
Eles metem um. A igreja abraçou só pra encobrir também. A gente tomou a culpa só pra ninguém descobrir. Cara, vai tomar no cu, brother.
Essa parte é ofensiva, assim. E o filme não precisava disso, cara. Não precisava. Deixa lá a Inquisição for.
Vamos simplesmente esquecer que ela existiu assim como a igreja faz. É
não,
simples.
Gente, me perdoe, não é isso que eu quis dizer. Eu só gostei da parte lá de descobrir o fundão lá e o papo lá. Tava lá
amarrado.
Aí é muito legal a hora que tem aquele corpo dentro da gaiola, sabe? E aí ele fala, não, ele não tava aqui porque prenderam ele se prendeu. Eu achei isso o máximo. Eu me senti, sei lá, no filme da... No jogo da Lara Croft, sabe? Adorei aquilo.
Isso aí pra mim, assim, ó. Eu achei aí que tá, eu achei a ideia legal se o filme fosse uma galhofada desde o início, sabe?
Porque é um roteiro bobo e genericaço, só que, ele nada se amarra direito,
ele
tá ligado?
Ele evolui pro bobo na finaleira. Se ele fosse desse nível lá no início, pra mim ia ser maravilhoso mesmo. Mas daí o problema é que no início, pô, tem todo aquele primeiro exorcismo em inglês, que daí na verdade não é, né? Que daí manda o espírito pro porco.
Meu Deus, que coisa perfeita essa solução, cara. Cara, eu achei muito foda, apesar de estar matando um bichinho, assim, eu não...
É bicho
não,
de computação não... gráfica, pai.
É, não, eu falei assim, não é de verdade, não é de verdade, não é de verdade. O bacon que eu compro no mercado, ele vem da árvore. Bacon. É.
Então,
eu achei muito foda, tipo, então vai pro porco, mata o porco. Cara, maravilhoso isso. O casal Warren não ia ter serviço fazendo isso.
Eu achei maravilhoso que, ok, tu não vai dar um tiro numa pessoa, né, que tu quer salvar. Mas então, se tu quer resolver o problema do demônio, era só tu dar um tiro no possuído e acabou, tá ligado? Achei muito
teoricamente,
bom.
Eu quero evitar que o demônio saia daqui, você tipo, vai morrer.
Cara, a gente precisa de um padre, de um puta, de um ritual, porque a gente quer salvar a pessoa. Mas se não quer salvar a pessoa, é um tiro na cabeça.
Tem essa opção.
Ninguém nunca tentou, tá ligado?
Pô, o Mary tava cagando a soco pra Zuzu?
Pois é, cara. Ele tava lá socando, ele era só pegar a espingarda.
Mas eu achei muito bom que as duas opções de terminar com o demônio é um puta ritual religioso ou um tiro na cara.
É, 880, meu amigo, meio termo com o demônio não funciona.
É a última solução, tá ligado?
Mas tipo... aí também, ele fala, desculpa, Marcelo, de cortar, mas assim, a gente tá lidando no início com um demôniozinho qualquer e no final com o reizão do inferno.
Não, mas não era demônio, Paty, ele fala, depois não é demônio, não, era só a cabeça do cara.
É, aquele não era demônio, aquele não primeiro era demônio. Ele não era demônio, ele disse que não é.
Não, tô falando do fim do...
Não, o final é demônio, o final é demônio.
Não, o do porco não era demônio.
Não era demônio?
Não, ele faz o teatrinho porque a pessoa acredita
Aí ele mata o porco de graça,
então. É verdade.
Pra pessoa ficar bem. Mas aí eu garanto que ele falou pro dono, assim, dá na cabeça pra vocês aproveitarem o corpo.
Ai, é verdade, cara. Né? Deve ter comido aquele porco. Ou não, é porco com carne de demônio? É dá porco, pra comer?
É porco de ser... Não, eu acho que ele falou pro pai do cara, né? Tipo, não é um demônio. Ó, eu vou curar teu filho, mas vamos sacrificar um porco.
Tu tem um porco aí? Tamo precisando de carne? Vou resolver duas coisas,
mas assim, ó, fica tranquilo que não é demônio.
Vai fazer uma sujeira no quarto. Mas tu
não
vai
fiquei
ter
feliz
carne.
Com isso aí, não. Retiro o que eu disse. Retirei 3 pontos do filme.
Caraca. Mas as coisas... as coisas que o Exorcista Devoto faz muito ruim, que esse aqui é simples de acertar, cara, que esse filme consegue acertar muito fácil. Que é, primeiro, a porra de um padre fodão não vai dar papo pro diabo, tá ligado?
É que, o problema é que isso é uma regra básica de qualquer tipo de exorcismo, né?
Sim. E é muito legal ele falando pro como é que é o nome do lado, o Ezequiel lá, como é que é o nome dele?
Deixa eu ver. Padre Esquivel.
Ah, o Ezequiel. Falando pro Ezequiel, dando as regras, né? Você não conversa com o demônio, ele vai tentar te ludibriar e tal. Aí eu acho legal que ele falou assim, você sacou da piada? Porque o demônio odeia piada. Eu acho isso maravilhoso, que assim, vamos atazanar o filho da puta, já que ele atazanando a vida da gente, vamos atazanar ele, cara. É muito bom.
O humor do filme é bom, cara.
Funciona.
E não é nem que tem uma piada, é simplesmente o Russell Crowe sendo carismático e sendo fanfarrão, tá ligado?
Isso.
Aí, é referência exorcista. Eles entram, tentam exorcismo, aí eles param os dois padres na escadinha pra conversar.
Mas eu gostei da cena da menina possuída. Adoro essas cenas que as pessoas viram aranha, sabe? Como corta os braços, quebra tudo, assim.
E depois de uma hora daquele guri horroroso, essa menina salvou. Foi graças a Deus ver a menina possuída.
Achei legal. Achei legal também ter uma coisa assim, não foi em casa, sabe? Não foi, não pegou o demônio de algum lugar, não. Ali era um local que tinha aquele bicho, entendeu? Que libertara por causa da obra e tudo isso, né? E aí
foi a família ir passear lá no final de semana pra cuidar da igreja, né?
É, o azar foi ir lá fazer obra e quebrar a prisão que tava só o rei do inferno.
Mais viável uma obra do que um míssil nazista.
O que eu não entendi foi o seguinte, é verdade, os templários, nunca mais esqueci.
Não, os templários chegaram lá pra resolver o problema.
É, nunca mais esqueci
disso. É junção de duas coisas, míssil nazista e templário.
É muito bom, cara. Mas só não entendi o seguinte, o que que o Papa, na hora que ele vê os registros estão todos riscados e tal, o que que a igreja tava tentando encobrir daquele lugar? Era justamente essa questão da...
Eu não sei.
Era que eu entendi que era porque é o demônio que gostou de mandar na igreja.
E tem essa, né? Porra, o que que o demônio tá sofrendo com um padre ali, se ele já comandou a igreja por sei lá quantos séculos?
Mas ele tá preso.
Ele precisa chegar no Papa, é essa
a
questão.
A porra da igreja conseguiu pegar o controle de volta, né? Prendeu a porra do demônio numa capelinha e deixou esta merda, Deus dará, então, que a família lá herdou essa porra de capela.
Aí é que eu fiquei na dúvida.
Vamos assim, ter cuidado com essa
merda. Os padres perderam na roleta, o pai da família ganhou.
Como é que ninguém me chega e fala assim, aqui não. Aqui não.
Era só construir um bloco de pedra em cima do poço e tá resolvido. Ninguém
tinha. Que nem Chernobyl, né? Concreta tudo.
Acabou o problema.
Acabou, gente. Não faz mais nada. Não mexe.
E o coitado do peão de obra que foi pro hospital, não sabemos dele também. Esse aí se fudeu forte, né?
Ah, ele se queimou todo, né? Enxofre com...
Será que não entrou diabo nele também? Vai ficar com dois.
Não, é só...
Ah, e eu preciso dizer, a gente vai chegar no final, mas eu já preciso dizer. Fiquei muito empolgada com a possibilidade de termos outras continuações deles caçando outros demônios.
Nossa, porque... Virou Van Helsing, né? Nossa. No final ali.
Adorei, nossa. Tá aí, Rômulo, tu pegou a essência do filme pra mim. É um Van Helsing. É aquela aventura.
Aventura com terror.
É muito bom, cara.
Eu achei que no final ia terminar mostrando que o Papa tava possesso.
Pois é, né? Porque Papa fica todo afetado também. Não,
e o bispo chatão lá, pelo jeito, morre também.
Ele ficou cagadaço. Ficou bugadaço.
Eu achei que o Papa ia aparecer, tipo, com um zoinho bichado ali.
Pois é, né? Eles meteram um cardeal vilãozinho a troco de... Só pra ter a rivalidade, né?
Só pro Padre Amorf crescer em cima de alguém ali.
Mas, de certa forma, eu entendo aquilo ali como sendo o seguinte, vamos dizer, uma briga de forças sobre novas direções da igreja, sabe? Como se...
Não consegue regras, né? Ter as costas quentes.
É, então assim, ele não faz parte de nada exatamente. Porque se for pra seguir o que a gente sabemos, entre aspas, daí da ordem dele, que só foi aceita em 2014, 15 ou 16, então assim, ele teoricamente não deveria existir esse tipo de trabalho, né? Não, até porque...
Ninguém acredita nele.
Os outros filmes que a gente já viu de exorcismo, quando você precisa fazer um exorcismo, você tem que pedir autorização para a igreja analisar o caso e não sei o quê. Aqui não, aqui ele só vai. Então acabou, entendeu?
Amigão do chefe, né? Daí é barbado.
Ele deve meter no Vaticano, sabe o que ele tá falando?
É, mas ele mete na reunião lá que ele fala, quer reclamar de mim, fala direto com o meu chefe. Vira as costas, vai embora.
Aliás, eu queria dizer uma coisa, ele berra muito bem. Gostei muito dele berrando. Ele gritando ficou muito bom, assim. Eu tenho um fascínio por atores que gritam, tipo Al Pacino, Nicolas Cage.
Gary Oldman.
Então, assim, ele tá gritando muito bem. Parabéns ao Russell Crowe que fez esse trabalho de atuação pra esse papel.
Principalmente ele possesso. Nossa.
Ficou bom. Nossa,
aquela boca. Aquela boca de CGI, pra que aquilo? Fazer só abrir a boca normal, gente. Pô,
muito bom.
E tem um olhão de Sauron no filme, né?
O diabo é todo. Agora, RPG das ideias.
Rômulo, o que que você pode dizer pra gente sobre esse demônio do filme? Que até então eu não lembro de ter visto ele em outro filme, assim. Então...
Qual que é? O Asmodeus, é o... né? Sei lá, é o genérico, Behemoth, Asmodeus.
Ele não é legal que nem o Paimon, né?
O Paimon nenhum é legal, né, Paty? É.
Só tu cai na história do Paimon.
Só tu que cai no papinho do Paimon, mas é a primeira possuída. Tá dando comidinha pra ele aí no teu joguinho.
O diabo veio bem no joguinho. Eu ouvi isso a infância inteira, nunca acreditei. Daí agora tô com 34 anos, a Paty tá apaixonada pelo Paimon do jogo.
Não, mas eu não tô ligado na mitologia desses aí. Eu, no máximo, eu sei que o Leviatã é dos mares, mas o puta Asmodeu Behemoth.
Asmodeu, pra mim, era do José Dragon, que eu conheço Asmodeus.
O Asmodeu, ele tá no Antigo Testamento. Asmodeus. Tá, assim, tá, tem um nome aí.
Ele fala eu Legião.
Eu comprei uma carta do Magic essa semana, que é o Asmodeus.
O quê?
Eu comprei uma carta de Magic, que é o Asmodeus.
Eu entendi, sabe o que? Eu comprei uma carta de médico. Aí eu falei, que você comprou uma carta de médico?
Uma carta de recomendação de médico.
Médico chama atestado, né?
É. Não posso falar que eu comprei um atestado, né? Comprei uma carta de médico.
Mas ele se pontou como o rei do inferno, né? Como sendo o mais fodão.
Todos falam isso.
O diabo é mentiroso, né?
Porque o Paimon é, sei lá, o oitavo rei do inferno. Cara, quantos reis tem no inferno?
Tá, é muito Paimon grande. Pelo menos é humilde, porque ele é o oitavo. Né?
Humilde. E o Pazuzu? Olha,
o Pazuzu não é ninguém, ele é o filho da putão.
O Pazizé. Fiquei chocado com o... com o cardeal lá, malvadinho, como ele é cardeal tão novo. Esse cara é um alpinista social absurdo.
Ah, só o... Só o Amorf que pode ter costa quente agora, o cardeal não pode.
Ele fez o teste da sacristia, com certeza.
Isso! Daí começou a coroinha.
Eu, assim, ó, agora falando serião, no momento que eles meteram, a Inquisição não foi culpa nossa, foi do diabo, me deu um frio na espinha, porque eu achei...
Cara, mas eles chegaram perto. Porque eles chegam a falar depois, em outra cena, dos abusos, mas aí eles não culpam, aí eles deixam
poder,
pra lá.
Abuso de poder, alguma coisa assim, mas pá, eu fiquei com muito medo. Tipo, não faz isso com o filme.
Já passou pano pra séculos de abusos da igreja, vamos...
Ah, mas não, graças, mas não foi, a Deus, não. Graças a Deus não fizeram.
Não foi por esse canto. Mas eu achei o filme em alguns momentos com... Cara, eu queria dizer que assim, a maquiagem do filme é horrorosa, assim... Aí eu não entendo justamente, sei lá, não tem um... Cara, sério, tem as pessoas na internet, agora não lembro o nome da menina, mas ela fez aí a maquiagem que virou a Peach e tal. Cara, ela faz umas maquiagens incríveis, aquela garota, e ela deve usar, sei lá, quem disse Berenice, sabe? Então, assim...
Papel machê.
E como é que os caras com dinheiro, mesmo que não tenha dinheiro, mas, cara, consegue um Zé.
É Hollywood ainda, né?
Por favor, gente.
É empresa com grana, sabe? Não é nem
o menino com a cara de demônio tava me irritando tanto porque ele não parecia possuído, ele só parecia doente, sabe? Eu falei, tá bom, é a primeira vez que eu vejo, né, que não é o demônio realmente, vamos levar essa criança pro hospital, não pra, né, pra igreja, pra resolver isso, porque, porra, não entendi nada.
Pô, e tem a Nossa Senhora, cara, mas assim, Nossa Senhora tem que ser a Fernanda Montenegro, fiquei triste que não era ela.
Essa parte eu tive muito medo.
Caralho!
Porque eu não é medo de meu Deus, que medo tá. Dessa. Eu tive medo do pra onde estava indo. Porque, graças a Deus, era só o demônio usando a imagem de Nossa Senhora e não era Nossa Senhora mesmo pra salvar ele. Porque
na freira tem um lance assim, agora eu não tô lembrando, mas tem, né?
Tem no 2, tem a Santa Luzia. Isso. Então. Aí, então eu falei assim: pelo amor de Deus, não façam isso de novo. Aí eu falei assim, olha que legal, não era só o diabo sendo fanfarrão e usando a crença dos outros contra as pessoas,
só Maria Zumbi.
E aí nessa finaleira o filme faz um negócio que é muito coisa de filme trash, cara, eles tinham que ter assumido isso o filme inteiro, que é quando eles matam a Carol Estranha ensanguentada, ela explode igual um balão. Sim. Cara, que essa coisa parte. Maravilhosa, isso, tinha que ser o filme todo tosqueiro assim. Isso,
essa parte bom. Eu fiquei em pé. Aí eu plantei bananeiras e bati palma com os pés, porque assim, minhas mãos estavam ocupadas. Porque, cara, foi tão magnífica essa cena. Eu adoro explosão de corpo. Até gosto. Pá! E ficou tão bom, porque assim, o cara ficou tão incrédulo daquilo que estava realmente acontecendo ali. Ele atuou bem, ele mostrou realmente que, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida, né?
Tu então, gosta desde a Dona Redonda.
Isso, eu gosto. Mas, cara, eu achei tão bom aquilo. E eu falei assim, o filme se entregou, sabe? Vamos explodir, gente. Vamos aparecer Nossa Senhora da Shopee aqui, sabe? Ficou tão bom.
E aí que tá, se o filme se levasse nessa vibe desde o início, o guri ia ter ficado legal também. Põe aquele guri pra fazer umas barbaridades, põe pra girar a cabeça, põe pra, sei lá, dar estrelinha no ar.
Ele gira a cabeça da irmã, né?
Mas não termina também, né?
Ele pega nos peitos da mãe, já é mais do que o Exorcista Devoto fez de putaria.
Fêmea, né?
É, porque isso daí foi uma das coisas que a gente criticou, que porra, tinha um Pazuzu lá que não falava nem um palavrão, cacete. Então...
Pazuzu Family Friendly.
Eu sou mais filha da puta do que o diabo do filme, pô.
Aquele Pazuzu perde até pro Chuck, tá ligado? Que é mais desbocado pra caralho.
Cara, eu tô assistindo por influência do Marcel a série do Chuck. E assim, já assisti a última temporada disponível. E o que eu passo mal de rir com o Chuck desbocado é uma coisa tão maravilhosa que...
A melhor coisa do filme.
É muito bom os filmes de terror terem palavrão, gente. Palavrão é muito bom, é libertador. Então, por isso que o carioca fala muito, porque a gente precisa se libertar das coisas ruins que nós temos. E esse filme, cara, isso foi a única... Assim, eu entendo ter um cuidado maior, afinal estamos lidando com uma criança e quando Linda Blair... atuou, não foi uma das coisas melhores na vida dela, né? Então...
Não tiveram muito zelo com a criança.
Digamos que hoje em dia leis protegem as crianças, né? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente hoje em dia no mundo inteiro. Não sei se tem, mas tem, deve ter. Mas assim, cara, vamos lá. O demo é uma coisa ruim. Ele tá cagando pra qualquer tipo de regra. Então faz ele...
Cagar pra qualquer tipo de regra.
Exato. Mesmo com criança.
Ele passa, a porra do diabo passa desamarrada o filme inteiro. E ele fica na cama. No final que eles decidem amarrar a criança na cama.
Quem já era criança, que criança não consegue ficar parado.
Caralho, o diabo decidiu ficar deitado. Eu tô de boa aqui, eu vou deixar aqui, ó. Vou só ficar zoando vocês, é isso aí. E zoando naquelas, né? Só fazendo caretinha e falando.
Marcelo, você já passou um dia com uma criança de 4 anos?
Infelizmente já.
Olha, assim, é aquela
parada... Na dúvida, Mar.
Foi isso que meus irmãos fizeram comigo. Mas aí, a criança começa a ver bolo fofo, larga o bolo fofo, sai correndo pela casa. Aí atazando a vida do gato. Aí volta, vai ver bolo fofo de novo na televisão.
O que é bolo fofo?
Não faço ideia também.
Bolo fofo é um desenho de criança maravilhoso no YouTube que eu não sei por que vocês nunca viram. Pão, 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 pão de queijo. Pão, pão,
nunca ouvi falar.
Isso é tudo que eu desejo. Vocês nunca viram bolo fofo?
Os meus contatos ainda estão na galinha pitadinha.
Tá na hora do papá. Papá,
mas é
papá,
certo papá. Que eu vou mostrar só pra atazanar a vida dos amigos agora.
Por favor, é maravilhoso.
Próximo churrasco.
Próximo churrasco vai ser só bolo fofo.
Eu não tenho criança e assisto bolo fofo. Eu sei todas as músicas do bolo
fofo. Mas é chato ou é bom?
Não, é muito legal.
Então não vou mostrar. Eu quero incomodar.
Não, pra mim é legal. Pro pai, com certeza não é. Porque a criança vai ficar pão de queijo, pão, pão, pão de queijo.
Vai
isso é
adorar.
Tudo que eu desejo.
Nossa.
Até os bons ficam irritantes pros pais. Só aquilo.
E aí é isso, a criança não fica parada. Então no final ele é amarrado porque já era a criança, não era o demônio.
Não, não era nem o personagem, era pro ator ficar
parado. Era o ator, o menino não queria ficar parado. Não quero mais trabalhar, mãe. Vocês falam que era
fazendo exorcismo aqui, você vai ficar bem quietinho aqui, hein? Senão eu vou te mandar pro diabo de novo.
Oi, assim, o orçamento do filme foi 18 milhões. E daí tem a regrinha.
Isso é bom? Isso é grande ou pouco?
Não, é barato. Filme, 18 milhões.
Esse porte é pouco.
Mas assim, pra ele dar lucro, estima-se que ele tem que fazer 3 vezes esse valor. Porque ainda tem o marketing. E não foi pouco marketing. Eu lembro dessa porra, tá em todo lugar. 3 vezes 18 milhões dá 54 milhões pra ele dar lucro. E ele fez 76 milhões. Então ele deu um, passou do lucro, foi sucesso. Então a partir desse momento eu estou torcendo por sequência e que seja daí, ó, tosqueira 100%. Que não, abrace a porra da tosqueira. Eu quero ver gente explodindo. Não. Eu quero ver padre alcoólatra. Tiver, quero ver padre dando cantada em freira.
Se tiver, se tiver uma sequência, eu espero muito que os dois tenham uma lambreta.
E da
que,
Ferrari e ainda tem, por cima, lambreta. Tenha, não é qualquer uma.
E que tenha a cena dos dois empinando a moto. Pelo amor de Deus.
Eu acho. Dando grau, né, na moto.
Dando grauzinho.
Dando grau, tirando o escapamento da moto pra ver. Né?
Não, se, se, for, se ele for pra esse lado, eu vou adorar também.
O que eu é acho... foda é que esse lado daí vira um nicho filme, tá ligado? Que o povão não entende.
Que é o que eu acho que não é a intenção do estúdio, tá ligado?
Vai virar um Supernatural. Os dois padres atrás dos demônios, entendeu?
Aí cara, eu pelo menos dá tiro na cara de diabo.
É sério, eu tô muito querendo um segundo filme. Sério mesmo. E aí eu vou até no cinema assistir. Eu realmente... Porque assim, já apareceu no livrinho lá o... A página do Lúcifer. Então, o próximo, a gente já sabe qual vai ser.
Final?
Já deram.
Ah, mas é que nem Dragon Ball, sempre vai aparecer o mais forte, sempre tem.
Um diabo já de deram outro spoiler. É. É, vai vir o Freeza agora.
Melhor filme de 2023, então, Paty.
Melhor que ver o Deadpool.
Não. Assim, é o melhor filme de 2023, sem ser o melhor.
Que porra de frase
é? É o que não quis ser melhor, entendeu? Ele não quis ser melhor, ele é humilde.
Foi melhor. O filme mais humilde.
Que o Padre Amorf foi humilde.
Prêmio de humildade de
2020. Vamos fazer final de 2024 a premiação do imitar o Getro e outros canal aí que fazem a premiação. E nós vamos ter categoria filme mais humilde.
Isso, por favor. Agora eu vou realmente querer isso.
Queridos ouvintes, como de costume, em todo episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10. A gente soma e divide nossas notas para ver a média, que seria a nota que o Sábado 14 deu, dessa vez para O Exorcista do Papa. E eu vou começar. Assim, ele é um filme bem ruim, bem toscão, e ele tem essa parte da Inquisição, assim, que é uma passada de pano para os maiores absurdos que a igreja fez, que não precisava, eu fico puto, porque não é algo que a trama pede. Parece que o roteirista é católico e quis inventar essa. Era só livrar.
Era só deixar pra lá, tá ligado? Porque falando que deu merda, o cara do cafezinho tem entrado na sala, tá vendo?
Ninguém no final do filme ia parar assim, ué, não comentaram nada sobre Inquisição.
Como é que a gente vai torcer pra um padre se tem Inquisição? Porra, um monte de filme aí que não toca no assunto, tá tudo certo, a gente finge que não aconteceu. Mas eu não sei por quê, cara, eu me diverti, eu tive um carinho vendo essa merda. Talvez tenha um motivo que eu vi chapado, mas foi prazeroso ao mesmo tempo que é um filme horrível. Então eu vou ficar no meio termo, vou dar nota 5. E o fato de ter visto ele depois de A Freira 2 e de Exorcista Devoto fez ele ser melhor.
Sem dúvida nenhuma, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Olha, deu muita sorte desde não ter gravado esse filme no lançamento.
Vai daí, Paty. Dá teu 10.
Não, que 10? Calma, eu também não sou assim, mas um 7 eu dou, porque assim é. Eu real, me diverti muito com o filme. Eu assistiria de novo. Tá passando na TV, eu, porra, quero ver de novo. Eu gostei da parte toda do Tomb Raider do filme. Eu gostei dessa...
Total Tomb Raider.
Eu adorei essa parte Supernatural dos dois padres, sabe? É, o Russell Crowe tá no papel da vida dele. Quem viu o Gladiador, não é aquele, é esse aqui.
Era preparação pra chegar aqui, né?
Ele nasceu pra isso, pra ser um fanfarrão, sabe? Velho.
Mas tu falou de Supernatural, eu quero ver no segundo ele ir pessoalmente pro inferno batendo o demônio.
Nossa.
Porra, ele socando a cara do demo, isso vai ser muito foda, cara, porque ele tem essa de lambreta, ele vai pro
inferno. Foda que é um personagem, é uma pessoa que existiu, tá ligado?
faz sentido nenhum. Mike, com certeza fez isso.
Ah, com certeza. Não duvido, cara. Aí, tu tá vendo algum demônio? Eu não tô.
Padre Amor acabou com todos.
Pior que ele morreu não faz muito, né?
Não, morreu faz 2020 e pouco, eu acho. Não?
2016. 16, faz, né? Faz mais tempo do que eu pensava até.
Enfim, mas morreu bem depois, né? Então, mas ele não chegou a ver nem a preparação do filme, então...
Não viu a pandemia também.
Que bom pra ele. É, então, assim, mas sério, eu me diverti com o filme, achei ele despretensioso. Eu espero que, se tiver uma continuação, que eles sejam mais despretensiosos ainda e me façam ainda gargalhar mais ainda com explosões de corpos a mais. Então, gostei muito.
Pô, acabei de achar no Google um monte de foto dele com o João Paulo II.
Será que esse corno mesmo era guarda-costas do diabo?
Se pá, era brother mesmo.
Era guarda-costas do Papa, tipo, mas só pra proteger.
Caraca, eu não duvido, hein? Eu vou ler a biografia dele.
Ele escreveu vários livros também sobre o diabo. Vai daí, Marcelo. 7, né, Paty?
7.
Eu achei assim, que nem o Romulo comentou, esse filme deu muita sorte da gente ver ele depois de dois filmes terríveis e um, assim, que é um absurdo de ruim, sobre o mesmo tema.
Me fala quais são os terríveis e um absurdo de ruim.
Não, um terrível e um absurdo de ruim. O Freira 2 é terrível e absurdo de ruim é o Exorcista. Mesmo tema Igreja Católica. Que na feira não tem exorcismo, né?
Possessão, diabo, demônio.
Mas assim, eu acho que o filme, ele é divertido em certos pontos, mas só que ele me perde nos outros, que ele não que ele tenta fazer um negócio mais sério e não consegue. Mas a parte que ele é divertido. Então eu torço também que, se tiver uma continuação, seja total dos últimos 15 minutos de filme, vai ser maravilhoso o filme, Dame. Mas por enquanto eu vou ir no 5.
E a média fica 5,666666666. Olha, o diabo tá sempre presente, tá presente nos detalhes.
Caralho.
5,7, né? Porque a gente arredonda pra 5. E pra sair de perto do diabo. Por curiosidade, já que a gente comparou tanto, as comparações até um pouco injustas, o Exorcista de Volta ficou com 1,8 e a Freira 2 com 3,3. Olha aí. Tá.
A Freira 2 ainda é melhor que o 1, né? Tem esse detalhe.
Tem, eles como se superar. No Freira 3 vai ser chegar um filme. No 5. O filme 5.
Vai ser um filme.
Queridos ouvintes, vamos pras novidades das plataformas de streaming e leitura de e-mail. Vamos para mais uma semaninha de leitura de e-mails, novidades das plataformas de streaming aqui no podcast Sábado 14. Marcel, quem quiser assistir o Exorcista do Papa, onde encontra?
Pode encontrá-lo na HBO Max e na Oi Play de Barbados.
Na igreja mais próxima de você.
O Vaticano, lá junto com o seu Santo Papa.
Seu Chico. Queridos ouvintes, sigam nas redes sociais, dê essa força pra gente, @podcast Sábado 14 em todos os lugares. E quem quiser ter seu e-mail lido na semana que vem, mande para contato@sábado14.com.br. Marcel, quem mais entrou essa semana nos streamings?
Vamos lá, que essa semana tá fraquinha. No Now está entrando A Morte do Demônio, Ascensão, que temos episódio. Godzilla, de 98.
Pá!
Um dos meus guilty pleasure.
Não, mas não é de... Eu sempre achava que era 2000, aquele do...
Não, 98. Daí tá entrando também o Godzilla 2000, Drácula 2000, que não tem nenhuma ligação com o outro.
Eu gosto desse.
A não ser que foram feitos nos anos 2000. E Sorria. Na
Clara, olha aí,
está entrando A Múmia, de 2017.
Para,
já que falamos de Russell Crowe nesse episódio, tá entrando A Múmia. Uma Noite de Crime, temos episódio. 12 Horas para Sobreviver, O Ano da Eleição. E Uma Noite de Crime, Anarquia. E Perdão, também está entrando Corra.
Porra, quase o único bom dessa lista.
Eu ia esquecendo. E na HBO Max estreou agora, na semana passada, no último domingo, a quarta temporada de True Detective. Então, assim, no momento dessa gravação eu não assisti ainda, mas eu estou muito esperançoso. Então, corre lá, assiste, que domingo agora sai o segundo episódio. E essa semana é isso.
E tivemos também poucos e-mails. O pessoal tá retomando o ano com calma, tá vindo devagarinho, apesar de a gente tá gravando um dia antes do nosso normal.
Acho que a gente deve fazer mais folga, pra acumular mais coisa, deixar a galera Manda.
Marcelo tá precisando de férias.
Tô precisando de férias, não aguento mais. Tô surtando, tô falando merda nos episódios.
Vai daí, Paty, primeiro e-mail.
É o e-mail do F. Traição do Marcelo, homem pelado, gladiador versus demônio, um título que não faz sentido nenhum. Viu? Acertei dessa vez, não foi no nome dele.
Gladiador versus demônio, agora que eu entendi.
O gladiador do Papa.
Isso é maravilhoso.
O exorcista de Júlio César.
Se ele entrasse com a tanguinha do Maximus pra enfrentar o demônio.
Provavelmente meu maior e-mail, e é incrível o quanto alguém embriagado consegue escrever. Deus. Estou decepcionado com o Marcel pelo veto em Saltburn.
Desculpa.
Achava que éramos brothers de Mestre dos Desejos e tu me dá uma facada dessas pelas costas.
Eu tenho mais uma chance ainda. Calma, guarda essa questão do Mestre dos Desejos que eu ainda tô na mesma. Calma.
Filme de obsessão, sociopatia, vi compararem com Parasita, mas estão extremamente errados. Eu sinceramente acho que se encaixaria no podcast pelas cenas esquisitas, além de ser um filme de trilha e ter algumas cenas no mínimo indigestas, mas respeito e amo vocês e irei ouvir todos os podcasts, por mais que sejam filmes que não vi.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Não nos abandone.
Ainda mais agora que eu acertei seu nome. E não gosto de corrigir erros, mas não foi a Greta...
Me corrija.
Gerwig, que dirigiu Saltburn, e sim a Emerald Fennell, que sim, só dirigiu dois filmes e um curta.
Marcelo deu uma canelada absurda.
Eu cometi um erro de leitura dinâmica imperdoável.
Se tu bota no Google, a primeira coisa que aparece, o nome da diretora não é a Greta. Marcelo enlouqueceu. Nossa, enlouqueceu.
Enlouqueci, eu tava com a cabeça em outro lugar. Peço muito perdão pelo vacilo. Me pode corrigir. Ué, teve problema pra corrigir. Estamos sempre corrigíveis.
Man, me recuso a digitar o subtítulo. Man. Teoria de vocês se encaixa muito na minha teoria, mas ainda penso em fazer um vídeo explicando o filme e ganhar uma grana com isso.
Justiça.
Minha teoria, obviamente, fecha todas as pontas e não só complementa, como deixa viável a de vocês.
Caralho, não lembro absolutamente nada.
Eu também não lembro de nada, mas
eu só sei que a única coisa que eu lembro é que eu me surpreendi que era o mesmo ator.
Eu lembro da alegoria óbvia pro machismo, mas, puta.
Da Eva do Adão. Né? Evil Dead Rise. Essa saga não tem um filme ruim e ver o Rômulo falando blasfêmia sobre o remake foram difíceis de ouvir.
Eu gostei do filme.
Gore excelente. Ele tá bêbado, só pra lembrar.
É verdade, bem lembrado.
Bom que ele explicou no início do e-mail, daí a gente pode se apegar nisso.
Gore excelente, com absoluta certeza, diversão pra família toda, principalmente se forem uma família de psicopatas. Vingador Tóxico, filmar e acho extremamente divertido. Não é o herói que a gente precisa, mas sim o que a gente merece. Eu gostei desse slogan.
Olha, ninguém nunca falou.
O herói que eu mereço, eu tenho até medo.
Exorcista do Papa. Não consigo imaginar o Russell Crowe de padre. Só lembro dele no Gladiador e imagino que esse filme é ele saindo na mão com um demônio. Fetiche da Paty está meio fora de controle.
Paty está financiando o Hollywood.
Tá fora de controle? Não, esse fetiche nunca esteve tão bem servido.
Não, eu só tô absorvendo um produto que estão vendendo por aí, uai. Fazer o quê?
O problema é quando ela fica em abstinência de Padre Gato. Então a gente vai servindo ela com Padre Gato, vez ou outra.
Exato. Obviamente não assisti, mas irei ouvir o episódio pra me manter informado. Enfim, saúde a todos. Por que você não vai assistir, cara? Assistir é divertido. Tá faltando algum filme oriental no cast. Naipe, Eu Vi o Diabo, Old Boy, It the Killer, etc.
Ah, mas vai... O Eu Vi o Diabo e o Old Boy é 100% que vai ter. O It the Killer eu nunca assisti, não sei qual, nem do que é, mas...
Esse nome é familiar, mas eu não lembro absolutamente nada.
É porque a gente quer dar uma segurada em determinados filmes, porque aí é desgraçado demais, assim, aí...
Próximo e-mail e também o último de Igor Caldas. Comentário sobre Saltburn, que vocês não gravarão episódio e por isso eu não lerei muita coisa, porque deu spoiler do filme, né, amigo? Nem a gente assistiu. Nem a parte desse time tá contando o filme pra gente. Mas vamos lá. Olá, sabadeiros. Tudo jóia? Tudo certo. Fez 2024, um ano gay desses, não tem como ser ruim. Já que o Marcel deixou assistir o hypado Saltburn. Marcel liberou.
Tem de servido.
Não curti muito. E já é o segundo filme dessa diretora, a Emerald Fennell, que não curti tanto. O outro foi indicado ao Oscar, Bela Vingança. Tem coisas em Saltburn que são muito legais. Acho interessante como ela compõe as cenas com muita cor. É como se fosse tudo um grande videoclipe de K-pop. Gosto também de como ela usa trilha sonora com músicas conhecidas para ajudar a contar a história. A cena do karaokê com a Pock. Pock é foda. Com a Pock cantando Rant, do Pet Shop Boys, é maravilhosa. Cena da festa em que toca o merdavilhoso clássico Summer Electro Hits, Perfect Exceder, indicando toda a artificialidade ali, também é ótima. E as cenas polêmicas, entre aspas, que a geração, entre aspas, também, acho que sexo em filme errado, está discutindo no Twitter, também são ótimas. Mas tem dois problemas bizarros que me tiraram da experiência. O primeiro é o final explicado, e aí blá blá blá, não se queria aqui, tá? E o outro é... O segundo, o pior de todo, é o galã feio que colocaram como o It Boy da coisa toda. Ele é muito ruim como ator. Toda hora que ele abria a boca, eu pensava, nossa, que ruim como ator.
Ah, não, cara.
E nem é bonito de verdade, só é alto. Segue imagem para julgamento de vossas excelências.
Então, assim...
Ele parece bonitinho, padrãozinho.
Eu acho ele bonito, porque assim, eu vi Barraca do Beijo. Então, assim, ele tá no Barraca do Beijo. Barraca do Beijo 1, 2 e 3, tá?
Só a trilogia da Barraca do Beijo.
É muito beijo.
E eu acho ele bonitinho, assim. Eu acho ele fofo, então...
Cara, mas... e do lado do protagonista, todo ator é bonito.
Não, todo ator é ruim, né? Do lado do protagonista, todo ator é bonito e ruim.
Então, aí eu ia falar o seguinte, que aí, diante do protagonista, que é aquela coisa esquisita, eu prefiro ficar com o protagonista, entendeu? Que tem uma tendência a gostar do...
Gosta dos estranhos.
Dos estranhos. E ele tem um nariz que me chama a atenção, entendeu?
Mas eu não achei esse cara tão mau ator, assim. Eu acho que tá mais na parada do papel dele mesmo.
Mas o protagonista é um ator muito bom. Não vi o filme, mas ele é muito bom.
Todos os filmes que eu vi com ele até agora, nenhum ele tá ruim. E isso que tem um filme que ele aparece 2 minutos.
Isso nem, que
tem,
ele tá num filme que eu odeio, que é o Sacrifício do Cervo Sagrado.
Porra, é verdade, bem novinho.
Tá maravilhoso no Sacrifício, nossa.
De qualquer forma, aí ele fala da música. O hino Murder of the Dance Floor reavivou o tal cântico angelical para toda uma nova geração de LGBTQIs consumidores de TikTok. Tanto que a pregadora da palavra Sophie Ellis Bextor meteu um As Featured in Saltburn no título do videoclipe no YouTube para lucrar ainda mais nisso. Certo. Semana passada, coloquei a música para tocar no salão da academia e os professores falaram, pô, irmão, musicão, hein? Então aí, ó, trilha sonora muito boa. Desculpe pelo e-mail enorme sobre um filme que vocês nem gravarão sobre. Vingador Tóxico, realmente nota 10, Paty nunca erra. Saudações botafoguenses, esse ano será melhor, era isso, abraço.
Um beijo, Igor, e eu queria dizer que eu adoro essa música.
Muito obrigado, Igor. Paty, semana que vem vai acontecer uma tragédia, o que que vai acontecer?
Semana que vem a gente vai entrar na neve, vamos brincar, você quer brincar
vamos
na neve?
Vamos sofrer pra sair
ali,
de lá.
Ali ninguém quis brincar na neve.
A Frozen, vamos gravar sobre Frozen.
Carai, Frozen. Porra, carai, Frozen.
É sobre a Sociedade da Neve, um filme novinho aí, fresquinho.
La Sociedade de la Nieve. Filme de 2023 que entrou na Netflix, já roubei o papel do Marcel aqui há pouco, e é... muito bacana. É só Netflix, né, Marcel? Não vai ter em outro lugar. E foi, eu não sei se a produção é dela, mas se ela comprou a distribuição, não importa. Mas daí fica meio exclusivo, né?
Sim, eu não lembro de um filme deles que foi pra outro local.
Então, A Sociedade da Neve no Netflix, filme sobre o caso dos caras que se perderam uruguaios que caíram de avião nos Andes, tem o filme Vivos, é a mesma história, mas vale a pena assistir mesmo que tu conheça a história. Filme bacana. Até semana que vem e tchau!
Tchau!
Adios!